Recebendo aqui nos estúdios da Pajeú, o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, participa, né, da nossa série de debates. Estamos já na segunda quinzena de 2017. Há quem diga que 2017 já foi reta final do ano, já banhado aí por confraternizações, encontros, né, e avaliações do ano também. Essa reta final de 2017 a gente aproveita para ouvir as principais lideranças políticas do campo administrativo, representantes de instituições, para fazer um balanço de 2017. E hoje recebemos aqui o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota. Se você tiver perguntas para o prefeito, pelo telefone é o 3838-1213, quem está em Carnaíba diz que é com o operador 87, pelo zap 87996580554, pela internet no www.radiopajeú.com.br. Quero agradecer ao prefeito por ter aceito o nosso convite. E, inicialmente, a gente ouviu, prefeito Anchieta, as mais variadas manifestações de gestores ao longo desse ano. Teve gestor chorando mais, teve gestor reclamando menos, teve gestor falando em dificuldades, mas na possibilidade de, com planejamento, vencer esses desafios. Eu colocaria o senhor nesse segundo time, daqueles que encararam, falaram em dificuldades, mas não obstante falaram também em planejamento. Tanto é que me parece que o senhor já quitou lá do ponto de vista de folha 13º, está preparando para fechar a folha de dezembro, né, e tem falado muito na palavra planejamento. É isso mesmo? Foi um ano difícil, mas que vai ser vencido aí graças ao planejamento da sua gestão. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajeú, Michele, Tito. Dizer, uma satisfação estar aqui hoje, no final do ano de 2017, né? Fazendo uma avaliação. Eu me incluo dentro deste rol de prefeitos que diz que as dificuldades existem. Isso não é de hoje. A gente sempre vinha denunciando essa situação. Eu fui presidente da MUP, como vocês sabem, e já naquela época a gente clamava por um pacto federativo onde de fato ocorresse o pacto, onde ocorresse a distribuição dos recursos, que continuam sendo muito concentrados na mão do governo federal, principalmente. O segundo ente é o governo do estado, que também sofre muito, cerca de 23%, e o terceiro município, com cerca de 12, 13% da arrecadação do país. Isso não é de hoje. Nós tivemos uma grande reforma no estado de Pernambuco, em 2009, se não me engano, quando Eduardo pegou parte do recurso do ICMS em cima dos 25% que ele, governador, tem autonomia para trabalhar, e repassou de forma mais justa para os municípios mais pobres, analisando diversos critérios, desde programa de saúde da família implantado, quem tivesse 100% implantado, também a questão da educação, quem tivesse os melhores indicadores tinha melhores valores. E isso fez com que, só dando um exemplo, Carnaíba, a gente naquela época tinha em torno de 400 mil de ICMS por ano, e dava em torno de 30 e poucos mil reais por mês, e nós partimos para 2 milhões e 400, 2 milhões e 800 nos outros anos, quando foi assinada essa lei. Então, isso foi a grande mudança que foi feita pelo governador Eduardo Campos na questão da realidade dos municípios. Quer dizer, essa mudança que Eduardo fez para o meu município, Carnaíba, e para outros diversos municípios do estado de Pernambuco, isso significou duas ou três cotas do Fundo de Participação dos Municípios. Duas ou três cotas no ano. Pode verificar municípios pequenos que hoje recebem 2 milhões e tanto, e que de FPM, muitos deles não recebem sequer 400, 500 mil, os menores municípios, 0,6, que vai até 10 mil habitantes. Então, o grande modificador dessa coisa de fazer um pacto federativo, de redistribuir receita, ocorreu em 2010, me parece que em 2010 já foi implantado, e essa foi a grande redistribuição de recursos feito por um governador aos municípios pernambucanos, que salvou muitos municípios de entrar no estado de falência completa. Isso aí, é preciso reconhecer isso, e que muitas pessoas esquecem esse tipo de ação feita pelo ex-governador Eduardo Campos. E nós fizemos um planejamento, investimos, pegamos o município com um percentual de pessoal acima dos 54%, até o mês de outubro, tendo em vista a queda de receita em agosto, setembro e outubro, julho, agosto, setembro e outubro, a gente ainda permanecia acima dos 54%, o mês de outubro fechou em 54,88%, mas tenho convicção absoluta que vamos deixar o ano em torno de 52%, 51% de pessoal, e o restante para se investir em saúde, educação, infraestrutura rural e urbana. Pagamos já o 13º e, se Deus quiser, entre os dias 28 e 29 desse mês, a gente fecha também a folha do mês de dezembro, que não é pequena, Nil. A folha de Carnaíba, em torno, quando você coloca o INSS patronal, vai para cerca de 1 milhão e 700 mil, quando você bota o INSS patronal. Uhum. 1 milhão e 700 mil nós temos que bancar mensalmente para fazer com que os nossos funcionários recebam os seus salários. É muito recurso, muito dinheiro, e que a gente tem que trabalhar reduzindo as despesas que não são boas, no sentido de que fazer com que com menos se faça mais, para repercutir lá na ponta para a população que precisa do saneamento, do calçamento, precisa da água chegar na sua residência, e com isso a gente aplicar bem o recurso público em nossa cidade.
Olha, isso não mostra, eu entendo toda a pauta municipalista e acho justa, em linhas gerais, porque é na base, é no município que as coisas de fato acontecem, é uma carga maior de cobrança dos prefeitos. Agora, quando o senhor dá esse exemplo, Adelmo lá em Itapetim, Triunfo, que é um município do ponto de vista fiscal sempre bem arrumadinho também, pega Brejinho, não dá para mostrar também que, se por um lado há necessidade de mais recursos, de um pacto de fato mais justo com os municípios, também não há má gestão, prefeito. Há colegas aí, a gente vê prefeitura anunciando dificuldade de pagar servidor, querendo, reclamando porque não está tendo dotação para investir em festa. E como na casa da gente, a gente só gasta com festa quando o essencial tá em dia, tá certinho. Isso também não denuncia a falta de responsabilidade fiscal de alguns colegas?
Isso reflete sim, e aí cada população tem que avaliar esses gestores, né? E eu tenho uma preocupação, veja só, nós fizemos esse evento da festa de Zé Dantas, que é maior, o evento cultural de Carnaíba, não só de Carnaíba, mas talvez aqui do sertão do Pajeú, um evento que a gente não pode deixar morrer, a festa de Zé Dantas, um grande nome da cultura pernambucana e brasileira, e nós trouxemos grandes artistas para cá, alguns bancados pelo município, o município bancou, e graças a mais nada astronômico que viesse a dificultar o pagamento do funcionalismo no final do mês, o 13º do funcionalismo. Tem que ter o equilíbrio. Esse equilíbrio, a gente, logicamente, todos nós estamos afeitos à pressão. A pressão popular para chegar a dizer que tem que botar uma banda na zona rural de um determinado sítio que custe 20, 30 mil reais, né? E a gente tem que mostrar que é mais importante pegar os 30 mil reais para empregar numa banda para fazer 800 metros de calçamento naquela área. Então, cabe ao gestor assumir essa vontade de explicar para a população, e a população entender também, porque a gente, muitas vezes, essas grandes bandas que vêm, passo nas cidades, pego 150, 200, 300 mil reais, não gasto sequer o dinheiro do café, não deixa o imposto que deixa lá na prefeitura referente ao imposto sobre serviço, que já, ele já pede, quando pede o cachê, já pede líquido. Então, não toma nem um café para gastar um real. Isso aí é que a gente tem que ter essa preocupação com esse tipo de ação. E nós, em Carnaíba, preservamos as nossas manifestações culturais, religiosas, com os eventos que tem. Em Carnaíba não são poucos, nós temos mais de 33 festas em todo o município, incluindo a sede e a zona rural do município, mas conseguimos, e terminou a festa de Zé Dantas, a gente, os cachês todos estavam pagos, acabando inclusive aquela coisa do passado, que os cantores chegavam já chegam na sexta-feira, vão tocar na sexta ou no sábado, já quer que na sexta ou no sábado o dinheiro já esteja na conta deles. Eu digo aqui, a gente não paga antes, primeiro por orientação do Tribunal de Contas do Estado, e segundo porque o gestor tem responsabilidade, e na segunda, terça ou quarta-feira, após o evento, a gente faz o pagamento. E não tivemos nenhum problema, que isso é corriqueiro em diversos outros municípios. A gente já sabe aí que muitos artistas sobem em cima de palanque, e muitos ameaçam, e muitos que já fizeram sequer o show por falta de pagamento antecipado. Ora, eu não prestei o serviço, como é que eu vou receber antecipado? Isso é proibido pelo Tribunal de Contas do Estado.
Agora, esse comprometimento que o senhor falou com a Folha engessa a Prefeitura, por exemplo, no desejo de fazer um concurso público?
Engessa, e nós fizemos um plano de aposentadoria, alguns professores, em diversas áreas que estavam readaptados, abrimos essa perspectiva, porque muita gente não queria se aposentar, e fizemos uma diminuição na nossa folha de mais ou menos 60 e pouco, 70 mil reais, professores que se aposentaram. A prefeitura banca uma parte desse recurso e o INSS outra parte. Então, a gente reduziu a folha do município nesses últimos dois meses, esse prazo termina agora, para a gente trabalhar melhor no próximo ano. O ideal é que nós tivéssemos apenas cerca de 48% investido em pagamento de pessoal. E aí a gente ainda tem grandes injustiças no município, quando temos diretores aqui de diversas secretarias ganhando apenas um salário mínimo, que é algo injusto para uma pessoa que se dedica muito à administração pública. Mas eu, por conta desse pessoal, dos 54, ultrapassando ainda, que acredito que em novembro e dezembro a gente baixa por um aumento de receita nesses meses, a gente não pôde dar uma melhoria salarial para essas pessoas.
Muito bem, vamos às questões que surgem aqui dos nossos ouvintes. Daqui a pouco tem a pauta política também. Aqui, Nil, pergunte ao prefeito Anchieta Patriota sobre a água de Santo Antônio 2, perto de Antônio Chico. Sou Edneto Pereira, tenho uma casa lá, mas moro na rua, ainda não tem água lá. Está perguntando ao senhor o que é que pode ser feito para aquela comunidade, prefeito.
Santo Antônio, um projeto aí do governo do estado que foi feito. Tivemos problema de vazão. Estamos sempre aqui na Compesa trabalhando nessa situação. Já entraram 160 mil litros d'água naquela comunidade, o que é pouco ainda, e por problemas de vazão que lá em Floresta ocorreu, não chegou água suficiente, mas a Compesa está prometendo resolver essa situação, e a Prefeitura, em parceria, provavelmente constrói mais duas caixas d'água próximo ao local da saída para resolver em definitivo. E a comunidade também, que já tem uma orientação lá da comunidade, dos presidentes de associações, para colocar hidrômetros em suas residências. Colocar o hidrômetro e as próprias comunidades administrar aquilo ali, aquela água, né? Foram 290 e poucas famílias. Espero que nesses 15 a 20 dias a gente tenha resolvido essa situação. Da mesma forma, Nil, só falando de água, né? A gente, lá no Caruá também, o governador Paulo Câmara também fez o grande projeto, 304 pessoas, famílias beneficiadas. Esse projeto já está na fase de teste, algumas famílias já estão recebendo, mas em breve tudo lá, a coisa torna-se até mais fácil, uma vez que o governo do estado perfurou poços profundos lá, onde vai abastecer essas 304 famílias. Isso significa cerca de 600 famílias, além de projetos em andamento que o governo do estado está fazendo através do ProRural no sítio Chico Pereira, e também lá nas Abelhas também um pequeno projeto de 14 famílias, além de outros que nós fizemos. Só para a gente fechar essa questão de água, Nil, esse projeto de universalização que eu já falei aqui, anteriormente, que a gente pretende fechar o nosso mandato com a universalização da água. Eu vou dar uma notícia aqui. Nós perfuramos, eu acho que cerca de 30 poços, mais ou menos, no município. E desses 30 poços, 14 deram positivo, deram boa vazão. Alguns deram um pouco mais de vazão, mas que impede a gente instalar sistema de abastecimento d'água. Agora, no dia 30... eu estou dando a ordem de licitação para que se faça, construa-se, extraia-se a água desses 14 poços, dessas 14 comunidades instalados, e isso já ameniza o problema de água. As pessoas vão a esse local onde vai ter o chafariz, e posteriormente a prefeitura levar a água encanada. Isso estou fazendo agora lá no alto da Roça de Dentro, com cerca de 60 famílias, estamos fazendo lá esse sistema, em parceria com essas comunidades, a gente levar água a cada residência e eles próprios vão administrar. Com isso, a gente parte, acredito, com esses 14 sistemas funcionando aí, Nil, é possível que a gente já tenha, daqui a pouco, no próximo ano, mais de 70% da nossa população rural com água em suas residências.
Carnaíba tem uma área territorial rural enorme, né?
É 426 quilômetros quadrados. Algumas situações já resolvidas e outras que são muito difíceis. Nós temos uma área ali de Santa Rita, Mata Verde, pegando aqui para cima, quando passa em Bitiranga e vai para Novo Pernambuco, à esquerda, onde nós perfuramos poços lá e praticamente inviável. Então a gente tem que ver outra maneira de beneficiar aquela população, seja através de sistemas de pequenas barragens.
Uhum. Vamos lá, vamos para o Zap. O Gilmar, do Sítio Leitão de Carnaíba, parabeniza o prefeito, que há meses atrás assumiu o compromisso da construção da barragem na comunidade. Hoje vemos o avanço da obra, que em breve estará concluída. Também acredito que em breve ele vai dar atenção especial na questão da água encanada, pauta de uma reunião da qual participou, ajudando a melhorar a situação da comunidade.
Exatamente, Nil. Veja só, essa barragem, Nil, e aí a gente tem, já foi feita uma no governo passado, lá no sítio Riacho do Peixe. Essa barragem nós estamos fazendo em áreas onde tem bastante pedra, porque diminui o custo. Essa barragem vai ter em torno de 130 metros de largura, feita com pedra, com cimento e com ferro, e vai fazer represar água em cerca de 2,5 km a 3 km, favorecendo as pessoas dessa área ribeirinha, a exploração da agricultura familiar. Eu só para dar um exemplo, lá no Riacho do Peixe, uma pessoa que plantou lá tomate, em um plantio que essa pessoa fez, tirou R$35 mil líquidos. Você veja o que é. Tem mais de 30 famílias ou 40 naquela área sendo beneficiado, essa do Leitão também, que foi um pedido da comunidade, né, Gilmar? Quando eu estive aí na reunião, a comunidade no mês de janeiro ou fevereiro pediu e a gente determinou que fizesse. E isso vai repercutir para 40, 50 famílias, tirando as riquezas da terra, utilizando essa água que fica represada. A do Riacho do Peixe, eu acho que está represado mais de um quilômetro nesse momento agora, vai secando, logicamente. Mas a gente, com essa do Leitão, vai ser cerca de 2,5 km a 3 km. Também tenho compromisso e vou fazer, já estive olhando a semana passada com o meu secretário de obras, anteriormente a Itanda aqui para lá, também tem uma área onde nós vamos fazer outra barragem lá, que vai chegar até próximo ao sítio Santo Antônio. Além do que, tem lá em Carnaíba, próximo da cidade também, uma localidade que a gente pode juntar. Então, com isso, a gente pode perenizar cerca de essas três barragens, cerca de 9 a 10 quilômetros no leito do rio Pajeú, com custo baixo e, pelo menos se mostrou durante esses dois anos, de seguro. Seguro, muito bem feita essa barragem e que a gente vai tirar esse povo, muitas vezes vai se libertar, vai aumentar a sua receita. Uma pessoa que tira na zona rural de Carnaíba R$35 mil líquido de um plantio de tomate, é sinal de que a gente pode mudar a vida dessas pessoas rapidamente com essa água. Lembre-se vocês que isso dessa água do rio Pajeú perenizado, isso foi feito na década de 70, foi feito aqui em Pernambuco, e dessas barragens que foram perenizadas pelo governo do estado, eu acho que quase nenhuma, duas ou três que ficaram lá para o lado de Floresta, lá em cima, porque essas que tinham aqui no rio Pajeú, todas foram embora. Acreditamos que estamos fazendo com mais segurança e, se Deus quiser, a exemplo da do Riacho do Peixe, essa do Leitão e a da Itã, que vai vir também, e a do Poço do Pau também, que a gente está pensando, próximo a Carnaíba, dá resultados extraordinários para melhorar a receita e a renda dos ribeirinhos dessa área.
A Sueli do Sítio Inveja pergunta sobre pagamento do Garantia Safra. E a Helenice de Saco dos Queiroz quer saber se tem previsão, se está havendo discussão sobre aumento de salário dos servidores.
Como é que eu dou aumento, Helenice, salarial de funcionários, se eu estou com 54,88? Eu estou dizendo aqui, veja só, os nossos diretores ganham um salário mínimo, os diretores, pessoas que se envolvem durante segunda a sexta, no sábado e domingo, e eu não tive condições de dar aumento salarial. Eu só posso dar aumento salarial quando eu aumentar a receita. Se eu ultrapassar 54% de pessoal, eu tenho minha conta rejeitada. Então, eu só posso trabalhar em cima disso. Logicamente, a questão dos professores. Professor de Carnaíba, que tem uma boa remuneração, ninguém trabalha abaixo do piso. No próximo ano, a gente aumenta 300 e tantos alunos no município de Carnaíba. A gente aumenta 300 e tantos, quase 400 alunos. Com isso, eu vou aumentar a receita. Com isso, eu tenho condições de dar. Porque o que eu recebi no mês de janeiro e fevereiro, a gente estava complementando para pagar os 60%, todo o dinheiro de Fundeb. A gente, nos meses de janeiro, fevereiro e março, se não me falha a memória, nós pagamos mais de 100% do dinheiro que era só para retirar, no mínimo 60% e 40% para investimento em outras ações de educação. Eu não pude porque era 102%, 103% nos meses de janeiro, fevereiro e março. A gente não pode ter, não pode, como gestor, ser irresponsável de dar um aumento, porque se eu tivesse dado aumento no mês de janeiro, o aumento que o piso estipulava, 7%, com certeza eu não estaria pagando em dia o salário dos nossos funcionários públicos.
Garantia Safra.
Garantia Safra, nós pagamos todas as 6 parcelas, o governo do estado também já garantiu, já também pagou todas as parcelas. Só lembrando as pessoas que o município de Carnaíba, se eu não me engano, nós pagamos 90 e poucos mil reais de recurso próprio do município. O trabalhador dá uma parte, o governo do estado outra e o governo federal outra. E a previsão que eu estou sabendo é que agora, no mês de janeiro, vai ser iniciado o pagamento do Garantia Safra. Em Carnaíba, cerca de 1.900 famílias, onde vai ser injetado 1.000.000 e tantos reais na economia do município de Carnaíba.
O Neco Ramos está perguntando se existe interesse em fazer, em parceria com a Prefeitura de Afogados, a ponte Bitiranga Alto Vermelho. E o Vianney da Itam parabeniza o prefeito e pergunta sobre o início da barragem do Poço do Viado.
Exatamente, Vianney. Essa barragem a gente começa, se Deus quiser, não dá para começar agora, essa barragem é no Poço do Viado mesmo. Não dá para começar agora que nós estamos envolvidos nessa lá do leitão e também estamos, nesse momento, sem recursos. Mas no próximo ano a gente vai. Nosso objetivo é fazer uma por ano e a próxima é a do sítio Poço do Viado.
A outra a ponte aí,
Bitiranga. A ponte Bitiranga, eu vou, inclusive, eu quero ver aqui, nós temos um grande desafio aí, que é a construção do governo da estrada da PE-380, né, que o governador Paulo Câmara já teve aqui e disse... E aí eu vou pedir ao nosso amigo patriota para que a gente se junte para construir também essa ponte. Mas a estrada já vai ser uma grande obra para Ibitiranga e para Afogados em Gazeiro, o sítio São João, o Alto Vermelho, e fazer em parcerias. Viu, Neco? E só que esse ISS que sai daqui até Ibitiranga da estrada vai todo para Afogados em Gazeira. Aí eu vou pedir a patriota para
a
gente...
Agora, uma curiosidade, ela não vai... A estrada mesmo... Eu fui para a caminhada de solidão, e qual é aquele trecho inicial, Tito? Logo no comecinho, disse que não vai
por... Alça de Pia.
É por lá que a estrada vai
exatamente.
Sair.
Exatamente, parece que era a estrada antiga, eu acho que teve algum problema topográfico ali, os técnicos que inicialmente pensavam ali, depois houve essa modificação. Mas encontra ali na frente, na pedreira,
sim,
antes da pedreira e
mas segue... ela pega um trechinho ali por Alça de Peia,
né? Pega, pega.
Isso que é até verdade. Mais plano para sair.
Eu acho que foi isso.
Topograficamente, acho que pensaram.
Então vamos aqui, eu estou fazendo aqui esse apelo, patriota, vem o ISS para afogar dos 10 primeiros quilômetros, para fazer essa ponte lá do Alto Vermelho.
Pronto, quem vai se juntar nesse debate é o Raimundo Lima, que é vereador aqui. Ele disse semana passada, inclusive, apresentou requerimento solicitando. Então, cada um aperta de um lado aí para sair a ponte.
Muito bem, Raimundo. Vamos aí, vamos.
Agora, do ponto de vista jurídico, ele não pode fazer a ponte do seu lado, não. Mas você tem que fazer sua banda.
Mas eu já fiz também uma ponte lá. É uma contrapartida. Aquela pontezinha de Bitiranga, do lado de cá é Afogados, do outro é Carnaíba. Isso não tem impedimento.
Não tem impedimento legal. Lisboa Lima parabeniza o prefeito, disse que levou o posto do Detran para Carnaíba. E está lembrando que a ex-vereadora Silvonete levantou essa demanda.
Foi exatamente, Lisboa. Foi sua esposa, Silvonete, que levantou isso na Câmara de Vereadores. Nós tínhamos, ajudamos lá na Secretaria das Cidades, mas esse posto a gente quer ver se instala no máximo início de janeiro, facilitar. Já entrei em contato com o presidente do Detran, o Charles, estivemos lá, o nosso amigo Heleno aqui em Afogados, todos têm... contribuído para a gente fazer com que lá em Carnaíba, vai ser naquele espaço da Praça Nossa Senhora de Lourdes, embaixo, de certa forma, uma área mais fácil de transitar. E, se Deus quiser, agora, início de janeiro, a gente instala esse posto do Detran.
Prefeito, tem muita demanda aqui, estou percebendo, de estrada. O Raniel do Jardim, ele quer saber providência na estrada, diz que está ruim o acesso à comunidade.
Veja só, Raniel, não sei se você está no Jardim, não, mas as máquinas estão aí, estão terminando, inclusive eu recebi filme ontem, da estrada do Jardim. As máquinas estão todas aí, a principal já, me parece que terminou toda, de Bitiranga até Novo Pernambuco, e vai fazer essas acessórias. Mas eu acredito que até do Jardim, se não foi feita, está sendo feita. Jardim, Antas, depois vai Santa Rita, Mata Verde, tudo isso foram feitos.
A Maria aqui, lembrando, Saco dos Queiroz a Tamboril. Disse que está precisando também de uma açãozinha.
Aí eu não posso. Eu sei que passou foi lá para o Roça de Dentro, subiu. Deve estar precisando de alguma área ainda pequena.
Água para... Pelo que eu entendi aqui, nessa região, a ouvinte está lembrando, questão de água. E também Várzea da Cruz, a Francisca dizendo que lá a situação hídrica é muito complicada.
É ruim. Várzea da Cruz eu sei que é ruim. E ali é um limite que se faz no município de Quixaba, grande parte de Várzea da Cruz é município de Quixaba, temos um limite, senhora.
Um tema que tomou muito a pauta da transição foi a história dos precatórios, né, da educação. A ouvinte está perguntando aqui, pedi sempre para registrar o nome, está o número aqui registrado. Nil pergunta, doutor Anchieta, quanto ao dinheiro dos precatórios, quando será repassado?
Não, veja só, eu estou esperando uma decisão da justiça local. O que eu tenho, veja só, o Tribunal de Contas da União disse que o recurso é todo para ser aplicado em educação, mas não em pagamento a salário ou gratificações. Decisão do Tribunal de Contas da União há cerca de dois, três meses atrás. E também a orientação do Tribunal de Contas do Estado, tá certo? É essa orientação que tem do Tribunal de Contas da União, inclusive... o pessoal da SEMUCA tem acesso a esse documento. E se você quiser também a gente pode mostrar isso. Eu só tomo uma decisão e o recurso está bloqueado, que nós pedimos o bloqueio ano passado, e acho que fiz algo muito positivo para o município e para as pessoas envolvidas, porque senão teriam que responder. Eu acredito que a decisão do Supremo vai ser no sentido também de seguir a orientação do Tribunal de Contas da União. Eu tenho esse documento que já está colocado e foi colocado ao dispor do pessoal da associação. E nós estamos, é um recurso significativo, quase 2 milhões e 600, está aplicado, bloqueado na Caixa Econômica de Afogados da Engazeira. Esse recurso, na hora que houver o desbloqueio, se for para pagar professores, eu faço isso na mesma hora. Se não for, também vou aplicar na educação. Todo ele na educação, como manda o Tribunal de Contas. Precisamos fazer muita coisa na educação, uma vez que o governo federal não está liberando mais nada de escola, não está liberando nada. Então a gente precisa fazer uma escola melhor na Itam, tá certo? Precisamos, em Carnaíba também, expandir, precisamos melhorar de Bitiranga, de Serra Branca, tudo isso a gente precisa. Então vai ser investido esse recurso, de acordo com a orientação do TCU. Só para falar de precatórios, eu também tenho precatórios para pagar. Recebemos esse, mas também temos um precatório do ano passado, 500 e tantos mil reais, que ficou de herança para nós. E eu estou tentando fazendo economia o máximo para ver se consigo pagar o que diz o orçamento do município ainda esse ano, que o prazo é até 31 de dezembro, e tivemos dos meses de fevereiro e março. Quando a gente não paga esse recurso, a pessoa pode entrar com ação judicial e ser bloqueado. Do próprio FPM. Então, nós tivemos alguns problemas desse recurso que já era para ter sido pago ano passado. E esse ano, nós temos mais de 500 mil reais para pagar de ações de professores, de quinquênios, coisa significativa. Muita gente, se não me falha a memória, 42 pessoas beneficiadas, grande maioria deles professores, com ações que vão de 10 mil reais a 20 e poucos mil reais, e que se Deus quiser, a gente até o dia 31 de dezembro resolve em cima do orçamento do município e também de recursos que a gente tenha.
Bom, vou fazer o seguinte, tem muita questão chegando, tem a pauta política ainda para a gente tratar no próximo bloco. Eu tenho um FIFA com pergunta aqui, eu vou chamar o intervalo e, na sequência, mais perguntas para o prefeito Anchieta Patriota. Voltamos com o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota. Olha a pergunta do Zé Bernardo aqui, prefeito, ele quer saber... Diz que o senhor só deu a oportunidade de emprego aos adversários.
Que conversa, Zé Bernardo. Inclusive, eu não sei se esse é o Bernardo que eu conheço, ele trabalha no município vendendo algo que produz na zona rural do município. Isso não é verdade, né? Nós abraçamos todos que queiram se juntar a nós. E acho que a política é feita somando. Não é à toa que eu ganhei em 2004 a eleição com 992 votos e todas as outras eleições a gente aumentou para 5 mil, 6 mil votos de diferença. Gente, e o governo tem que fazer o governo para todos os carnaibanos, independente de ser correligionário ou adversário. É isso que a gente tem que construir, a unidade do nosso povo, juntar o nosso povo para fazer um enfrentamento com as coisas mais atrasadas. E isso eu sempre fiz e vou continuar fazendo.
Antônio Cordeiro, a ponte do Antonico quase foi embora com as chuvas desse ano. O que é que pretende ser feito para recuperá-la antes do inverno?
É verdade, essa ponte que foi construída no governo passado teve problemas e a gente mandou o secretário verificar essa situação para a gente reforçar essa ponte.
Aqui estão lhe parabenizando pelos trabalhos concluídos na estrada do Curral Velho. Já, sempre registrar o nome aqui, mas a ouvinte está perguntando, festa de Bitiranga, já tem alguma atração definida para lá, alguma banda?
Tem não, eu estou preocupado primeiro, agora no dia 30 a gente vai dar a ordem de licitação da praça de Bitiranga. Isso aí a gente vai dar no dia 30, Nil, a gente quer convidar aí todos os carnaibanos. Nós vamos dar ordem de licitação de obras que implicam em mais de 2 milhões de reais. É parte desse recurso do FEM, a construção de um mercado público em Carnaíba, que no último governo meu eu deixei um projeto prontinho, Carnaíba não tem um mercado público, e além de ações e obras, seja na Itam, Ibitiranga, em diversas localidades do município, o pátio de feira em Carnaíba, que vamos ampliar aquele pátio de evento, onde a feira livre vai ser realizada lá, e são obras que eu vou dar ordem de licitação agora no dia 30 de dezembro. Eu vou verificar o que é possível a gente colocar uma banda boa que satisfaça a juventude de Bitiranga com poucos recursos, mas também não deixando de lembrar que a gente tem que levar água para a população da zona rural. Inclusive, esses dias a gente já começa a ir lá em Antas, Antonico também, em cima desse projeto de 14 comunidades, que eu acho que isso é a prioridade nossa, né? Da mesma forma que é o atendimento médico do município, que já reforçamos, Bitiranga não tinha ambulância, a gente colocou uma ambulância lá, o município adquiriu duas ambulâncias e um carro para a saúde, e um carro agora, que já estou recebendo agora de manhã para a ação social, para facilitar o trabalho do pessoal da ação social em visitar as pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Essa é a preocupação. A gente lembra como a gente pegou a unidade de saúde de Carnaíba, né, praticamente 4 anos sem realizar nenhum tipo de cirurgia. Nós reforçamos a equipe no município de Carnaíba, colocamos médico cirurgião e hoje a gente realiza cerca de 20, 25 cirurgias ao mês, cirurgias de média complexidade, né? Média cirurgias, nós estamos fazendo lá no Hospital Zé Dantas de Carnaíba, para que as pessoas não necessitem de ir para outro município, embora que a gente saiba, e aí eu quero tecer comentários, o Hospital Regional Emília Câmara, que tem melhorado sensivelmente com a organização social, agradecer ao governador a iniciativa de trazer a organização social aqui para o Emília Câmara, que melhorou substancialmente o nosso hospital, que é um porte regional, mas em Carnaíba nós temos o nosso. Inclusive, com muitos exames aumentados naquele município, é objetivo meu, se for possível, em breve, como tivemos durante os 8 anos de governo, um equipamento de ultrassom em Bitiranga para a gente colocar, para evitar as pessoas estarem vindo fazer ultrassom em Afogados, em Carnaíba. Então, meu objetivo é botar pelo menos um médico de 15 dias para realizar esses exames lá em Bitiranga. Então, para mim é mais importante a gente arrumar recurso para botar mais um profissional da medicina de Bitiranga, evitando que as pessoas venham aqui para Afogados ou para Carnaíba, que sofram, e a gente minimizar os seus problemas. Nós temos os equipamentos já, que foram adquiridos no meu governo, através de doação de instituições, todos os 2 equipamentos, e pretendemos colocar ele tanto em Carnaíba como em Bitiranga, que fica um pouco distante de Carnaíba, o acesso mais difícil para atender Ibitiranga e Novo Pernambuco, toda a população rural daquela área.
Bom, a Luana está perguntando sobre a previsão. Tem um profissional que até aqui a gente encontra dificuldade para ter, que é pediatra. Há uma perspectiva, uma possibilidade?
Difícil, Luana, isso é uma situação que a gente encontra até aqui em Afogados da Ingazeira, tem dificuldades enormes, o hospital regional de ter. Eu estou à procura de um gineco-obstetra lá para Carnaíba e estou em dificuldades de contratar. Colocamos um psiquiatra que fazia também mais de 4 anos que não tinha atendimento psiquiátrico no município, também já tem. Recuperamos o ônibus médico-odontológico que foi adquirido no meu governo, esse ônibus nas áreas onde não tem cobertura de um odontólogo, ele já está fazendo o tratamento, já foi a Novo Pernambuco, já foi a Roça de Dentro. Essa semana vai para Itan, que o médico está de férias, né? Então, embora tenha um odontólogo lá, está de férias, não tem um probleminha de saúde. Todas as localidades rurais e urbanas onde não tem esse serviço, a gente está levando esse ônus. Mas temos uma dificuldade tremenda em ter um pediatra para contratar. Isso é uma especialidade praticamente hoje com um número insuficiente para atender a população. Isso não somente em centros mais distantes como o nosso, aqui Afogados da Ingazeira, Carnaíba, 400 quilômetros da capital, mas está reduzindo-se o número de médico que faz especialidade em pediatria. Isso é uma coisa muito negativa, que no passado já tivemos um número significativo, então os municípios têm dificuldade enorme de fazer esse atendimento.
Bom, vamos lá. O Júnior Finfa, que é blogueiro, tem uma pergunta para lhe fazer. Não é sobre a questão recente, inclusive, que se debateu, reforma da Previdência e a posição em relação à CNM e à MUP. Vamos ouvir a pergunta de Júnior Finfa.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Eu queria perguntar ao doutor Chieto o seguinte. O senhor já declarou sua posição em relação à reforma da Previdência. A posição do senhor é contrária à da CNM. O senhor vai levar essa sua posição para a MUP? Bom dia, muito obrigado.
Veja só, eu já me desfiliei da CNM, inclusive mandei uma carta de forma muito educada, está aqui no meu documentado. Eu acho que foi uma decisão populista, não é? Lá a CNM tomou essa decisão sem... Eu tenho participado, de certa forma, de poucos eventos da CNM, uma vez que a gente percebe que essas mobilizações, os resultados estão sendo muito escassos para o município, e a gente vai, investe muito, gasta muito para o município e pouco recurso retorna para o município. E eu já coloquei minha posição contrária a essa situação da reforma da Previdência, como fui contrário à reforma trabalhista também, e o meu partido também se posiciona contrário essa reforma da Previdência. Acho que as reformas que se precisarem ser feitas, e alguns pontos talvez sejam necessários, mas a gente tem que ver o que pode recuperar. Esses dias eu vi um projeto, se eu não me engano, enviado aí de anistia das petrolíferas de R$1 trilhão. Quer dizer, isso significa, Júnior Finfa, 20 anos de repasse de FPM para todos os municípios brasileiros, que entra em torno de 60 bilhões por ano. Então, isso é muito dinheiro, é muito recurso. Tem onde o governo cortar, não precisa dar anistia ao Banco Itaú, que parece 450 milhões foi dado de anistia ao Banco Itaú. Enquanto isso, sofre o povo trabalhador. Eu me coloquei contrário à posição da CNM.
Agora, o que ele coloca é se essa posição o senhor também vai levar para a MUP.
Bem, eu coloco essa minha posição, vou levar essa posição sem problema nenhum para que seja discutida, mas eu já me desfiliei da CNM.
Bom, quem mais aqui tem alguma questão? Meu esposo está dizendo aqui que tem alguns funcionários, a pergunta é a seguinte: meu esposo fez um exame no hospital de Carnaíba, com 8 dias mandaram pegar. Tem funcionário que fala que não está pronto, mas tem funcionário que tem preguiça de procurar. E esses hospitais têm formas também para eventuais queixas, não, prefeito? Como é que funciona?
Tem. Nós temos lá um local onde essas queixas são feitas. Se essa pessoa morar em Carnaíba tiver facilidade, converse comigo. Eu estou para escutar. Eu tenho telefone e recebo sempre. E essas situações têm que ser resolvidas. Nosso objetivo primeiro é o nosso munícipe. Ele está acima de tudo, o objetivo de um hospital é tratar bem o cliente. Quem vai à procura de atendimento em um hospital é ser bem tratado. E tenho recebido muitos elogios do nosso hospital. E isso é uma coisa, gratificação interessante que a gente recebe. As pessoas que procuram os serviços do hospital que dizem que tem bom atendimento. Isso não impede que um ou outro não trate bem, mas a gente está para corrigir.
Ah, ouvinte Margarida Rufino da Itan, que é uma posição sobre a rua Nossa Senhora da Saúde lá na Itan.
Nossa Senhora da
Saúde. Tem uma reunião para calçar.
Calçar ali. O problema tem o quê? Tem um problema ali, se não me falha, a memória da CELP, retirar um poste que está no local inadequado, foi solicitado. Nós já calçamos na Itan. Mais de 2.200 metros quadrados de calçamento, inclusive estamos inaugurando na próxima quarta-feira, e ali é saneamento também, que inclusive, Nil, a gente fez estação de tratamento de esgoto na Itan, já concluído, nós vamos ligar toda a rede de esgoto sanitário, essa estação de tratamento, como fizemos outra em Carnaíba Velha, uma estação muito grande, e é um problema de esgotamento, é um problema sério, porque a grande maioria desse é jogado no rio Pajeú sem nenhum tipo de tratamento. Carnaíba Velha recebeu a sua, Itan recebeu a sua, e eu determinei a nossa Secretaria de Infraestrutura, porque os esgotos de Carnaíba todos são jogados, a grande parte deles, no rio Pajeú, e a gente idealizar para a gente fazer uma grande estação de tratamento para dar um destino correto a esse esgoto, melhorando a vida das pessoas. E essa rua Nossa Senhora da Saúde, nós estivemos lá, nós solicitamos essa retirada desse poste, e em breve a gente começa, tem muita pedra nessa rua, eu estou lembrado, mas vamos resolver isso aí, viu, Fim? Com certeza, quarta-feira a gente dá ordem de serviço, eu quero lhe convidar para você ir lá, para quem sabe nesses 30 dias, 40 dias, a gente comece o saneamento e o calçamento daquela via.
Gente falando no zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nilo Júnior. Sou a Luana aqui do sítio Churra, município de Carnaíba. Pergunta para o doutor Anchieta, patriota, que ele falou que no finalzinho de outubro ele esteve aqui na comunidade e falou que ia colocar água aqui para a gente, da adutora. Já estamos no finalzinho de dezembro, até agora nada. Uma parte ele colocou para a roça dentro, fez encanação, falou que ia colocar aqui para o Chichorra, hoje, ia começar hoje. Até hoje, nada. A gente vai em Carnaíba, na prefeitura, pedir um pipa d'água, passa 5, 6, 7, 8 meses sem vir. No IPA, está sem botar porque os pipeiros estão sem receber. Aí a gente fica nessa. E ele sabe que aqui, onde a gente mora, é um lugar muito escasso d'água, não tem água, não tem.
Abafo da ouvinte, prefeito.
É verdade, nós estivemos lá numa reunião e vamos fazer, mas tudo não é feito num dia, não. As coisas são feitas, nós autorizamos a que essa água seja levada ao Chichorra. Estamos fazendo esse lado de roça de dentro e vamos atingir aí a população que tem que ser da doutora, que lá, se não me falha a memória, perfuramos um poço e não deu água. Mas vamos fazer, minha jovem. Agora, eu não disse que ia começar no outro dia, não. A gente disse que vai ser feito e vamos concretizar. A gente tem uma grande coisa que é de cumprir os nossos compromissos. No questão de pipa d'água, nós mudamos lá o funcionário que fazia esse atendimento. Hoje, as demandas do município de pipa d'água reduzimos sensivelmente e estamos com esse problema também do IPA, que deve estar resolvendo essa semana. Mas essa distância de 6, 7 meses, eu não acredito nisso, não. Mas nós estamos reduzindo, e a demanda que existe hoje no município não é tamanha que não se possa resolver isso de forma rápida, uma vez que nosso pessoal, nosso carro-pipa, inclusive trabalhando aos sábados e domingos. Nesse domingo teve lá na região de Bitiranga, lá em Novo Pernambuco, por ali, Mata Verde, levando água para a população.
Bom, aqui no o Reniel voltou só para dizer o seguinte, que foi aquele que falou da Estrada do Jardim. Ele disse que faz o transporte lá com transporta alunos e ficou preocupado, porque teve informação que as máquinas iriam para outro local, por isso que ele perguntou. O senhor está dizendo que não, que vai terminar lá.
Vai permanecer lá, não somente do Jardim, como as outras áreas ali, Antas, depois Santa Rita e Mata Verde, tudo ali precisa ser feito. E por isso que nós iniciamos lá do lado do Caruá e estamos terminando aqui. Essas estradas estão sendo bem feitas, elogiadas por a população. Mas tudo aí vai ser feito, viu, Renel?
A ouvinte pergunta ao prefeito se vai fechar a escola no Cabelo. Está dizendo que já houve uma discussão para fechar a escola no ano passado. Tem essa perspectiva, prefeito?
Eu não sei, eu não lembro se é a escola de cabelo, questão do número de alunos que existe lá. Não estou bem lembrado, rapaz. Eu lembro que teve essa discussão, mas isso não está levantada nesse momento, essa questão.
Bom, vou falar um pouco de política. Governo Paulo Câmara, a gente tem acompanhado aí os debates em torno da sucessão. Semana passada, uma semana praticamente, a oposição fez aquele ato no Arcádia, tem a Marília Arraes correndo numa via ligada ao PT. Como é que o senhor está vendo esse processo sucessório e a perspectiva de reeleição do governador? Na sua opinião, é fato que dizem alguns nomes da oposição de que a hegemonia socialista em Pernambuco nunca esteve tão ameaçada?
Veja só, esse pessoal que hoje se reorganiza foram pessoas que foram eleitas na Frente Popular de Pernambuco, né? Armando Monteiro, anteriormente, o primeiro mandato de senador. Fernando Bezerra Coelho, o filho, que hoje é ministro, Fernando Filho, também foram eleitos dentro da Frente Popular de Pernambuco. O Fernando Bezerra, até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, elogiava o governador Paulo Câmara, o próprio filho também, que tornou-se ministro. E eles tomaram uma posição diferente nesse momento, uma posição de enfrentamento, embora que todos nós conhecemos a trajetória de Fernando Bezerra Coelho, quando em 84, 86, foi secretário do governo Roberto Magalhães, depois passou, chegou o doutor Arraes, depois passou para Jabas, e ele vive sempre mudando de lado. Isso é uma coisa que, infelizmente, ocorre com alguns políticos. Eu acho que o governador Paulo Câmara tem um grande legado, tem feito uma grande administração em Pernambuco dentro das perspectivas da realidade que passa o nosso país. O Paulo Câmara tem problemas aí, como a gente tem, a questão da violência, que não é só Pernambuco, hoje o país todo tem questões de violência, mas, de certa forma, quando a economia e nós, Pernambuco, sofreu o quê? Nós sofremos um problema da desativação de muitas obras e ações após o governo Lula, já no governo Dilma, da questão lá de Suape, onde empregava um monte de gente. Pernambuco foi um dos estados do Brasil que mais sofreu na economia. E o governador vem se mantendo coerente, tendo ações concretas em todos os municípios de Pernambuco, pagando em dia o funcionalismo, pagou a semana passada. Quantos estados de Pernambuco, do Brasil, estão conseguindo pagar os salários? Então tem um grande legado para ser trabalhado. Acho que a hora ainda não é de discutir essa questão política, tá certo? Mas no próximo ano ele é candidato à reeleição, nós vamos para o enfrentamento. Eu tenho um lado, que é o lado da Frente Popular de Pernambuco, e vou continuar, eu com os meus amigos de Carnaíba e de outras localidades, para fazer esse enfrentamento e dizer o porquê a gente tem que reeleger, deve reeleger o Paulo Câmara para ser governador de Pernambuco. No momento que Paulo resolve as questões com pouco recurso, a questão da educação de Pernambuco. Educação hoje que é primeiro lugar, já pegou de Eduardo Campos, de certa forma, já com bastante avanço, bastante conquista, e Paulo conseguiu manter as escolas em tempo integral e ampliá-las até. E eu acho até estranho, Nil, quando vejo um ministro da Educação do nosso país, ele esteve em Santa Catarina um dia desse, dizendo que Santa Catarina poderia ser uma referência para a educação no nosso país. Eu vi isso na internet. Enquanto ele não diz que deveria dizer que Pernambuco é referência. Se nós somos o primeiro lugar empatados com São Paulo, referência à educação no nosso país é Pernambuco. E acho que é aí onde vem a coisa da política pequena de não valorizar, porque foi feito por Eduardo Campos, que foram os melhores indicadores de educação, iniciaram-se no governo Eduardo Campos e posteriormente agora com Paulo Câmara. Da mesma forma que na saúde, com todas as dificuldades de recursos, criou-se essas organizações sociais onde está dando um atendimento à população, com toda a carência, com a concentração de recursos na mão do governo federal, com pedido de aumento de orçamento para determinadas unidades de saúde, e que nós somos, o governo do estado de Pernambuco é bloqueado. Então, tem feito uma grande administração, pagando em dia, não é só isso, mas fazendo educação de qualidade, que a gente tem que se orgulhar da educação do estado de Pernambuco, quando os meninos das nossas escolas, os meninos da zona rural de Carnaíba estão fazendo o ganho mundo, mais de 5.500, 6.000 que já estão indo do estado de Pernambuco estudar fora, no momento de dificuldade, criou agora também um programa de bolsas para os meninos, tem, no primeiro e no segundo ano tem uma certa remuneração, me parece que 1.000 bolsas de, vão ser destinadas a estudantes que passam nas universidades de Pernambuco, bancado pelo governo do estado no primeiro e no segundo ano, dando uma saúde que avança a saúde de Pernambuco, com todas as dificuldades, essas organizações sociais estão dando resposta mais efetiva para a população. Tem feito mais de 1.000 quilômetros de estradas no nosso estado, Paulo Câmara tem feito, e todas as ações, tem todas as ações no município. Agora mesmo, em breve, inicia-se aquele hospital do sertão ali de Serra Talhada. Algo que vai fazer com que evite a gente estar, que já diminuiu sensivelmente, agora com essa administração aí do Emília Câmara, o repasse, a ida de pessoas para outros centros mais avançados, quando fizer esse de Serra Talhada, com certeza vai atender, evitando dispêndios e curando as pessoas de uma forma mais fácil e ágil. Além de que outras ações, como a questão da estruturação de transporte também, viário, né, aeroviário, que vai ser, daqui a pouco, Serra Talhada inaugura aquele aeroporto, onde teve uma participação efetiva do governo do estado em recursos.
Já desistiu de uma possibilidade de aliança com o PT, agora que o PSB tem, alguns setores defendem o nome do Joaquim Barbosa, o senhor também defende o nome do Joaquim?
Não, veja só, se nós viabilizarmos, se conseguir Lula viabilizar, eu acho que isso é o nome do PSB, a gente voltar às nossas alianças do passado. O Lula, eu não digo isso sempre, foi o maior presidente desse país. Logicamente, tem setores dentro do partido, como lá São Paulo, Márcio França, como admite ir até para Alckmin, que
ele é vice do
vice do Alckmin, né? Isso, lá, então, ele admite aí querer levar o partido, mas a grande maioria do partido não caminha por esse caminho. A gente vai por um caminho diferente. Eu vejo dificuldades nisso, a gente relata junto a companheiros a questão de Lula viabilizar sua candidatura do ponto de vista legal. Eu acho que é uma dificuldade. E aí nós temos que ter alternativas à esquerda. E uma alternativa é o Joaquim Barbosa, outra alternativa é o Ciro Gomes, outro nome que aparece. Eu acho que as forças de esquerda do nosso país têm que se entender nesse momento que a gente pode fazer com que seja novamente hegemônico e não cometa o erro do passado que a gente cometeu colocando setores de direita nessa composição dessa chapa. Então, acho que a gente tem que manter unido as forças, tanto em nível de Pernambuco e nível do país, e eu vejo alguns nomes. O Joaquim Barbosa é um grande nome, está decidindo se é candidato, ele não tem nem filiação partidária, conversou com 8 parlamentares a semana passada lá em Brasília, se não me engano, e vem a Pernambuco conversar. Uma pessoa, do ponto de vista ético, onde não tem nada contrário aos seus posicionamentos, um grande jurista e originário das classes mais pobres, né? Tanto da questão originário das classes mais pobres, filho de um motorista e uma dona de casa, e ele pode refletir o sentimento do povo de mudança inclusive do ponto de vista ético, e acho que ele pode muito bem representar. Mas eu não descarto ainda outros nomes que tem setores de esquerda, como Ciro Gomes, é um nome a ser avaliado, outro nome que apareça do meu partido ou de outro partido, que a gente trabalhe a unidade aí desse conjunto de forças para fazer esse enfrentamento.
O senhor já ouviu de patriota se ele é ou não candidato a estadual? Qual é o prazo limite para que o senhor decida, para que ele decida isso, para o senhor tomar rumo também, caso ele não seja candidato?
Não, o prazo de patriota, veja só, legal é no início de abril.
De desincompatibilização.
Desincompatibilizar-se, né? Não é? E porque aí ele desincompatibilizando, a gente já entende que ele será candidato. Eu vejo, falo isso e repito aqui, é um grande momento de patriota, um grande administrador do município de Afogados da Engazeira, uma pessoa que tem uma articulação a nível do estado, interessante, importante, e a gente precisa de uma representação aqui, uma representação que represente o pensamento da população. Eu tive 24 mil votos aqui no Pajeú, originário de um município pequeno, Carnaíba, todo Pajeú, municípios bem maiores, como Serra Talhada, e fui o mais votado aqui. Acho que a gente tem essa necessidade. Acho que patriota já cumpriu o seu papel aqui em Afogados da Engazeira. Isso não quer dizer que ele não retorne no futuro, não. Mas acho que esse é o momento dele sair candidato a deputado estadual para nos fortalecer aqui também a luta de Paulo Câmara e a vitória dele, que é a vitória do conjunto de forças aqui do Pajeú.
Uma possibilidade. Está para o sim, está para o não. Caso o Patriota não seja, a Anchieta já tem nome?
Não, tenho não. Nenhum nome ainda, a gente, não, na medida que houver, que Patriota não disser quem não é candidato, sendo candidato, eu já disse, minha obrigação, meu compromisso é com ele. Né? Ele e, mas se for nesse momento, houver uma mudança, a gente vai discutir com os nossos companheiros de Carnaíba.
Prefeito Anchieta Patriota, eu quero agradecer a sua participação, pedir desculpas porque das demandas nem sempre é possível atender todas pelo tempo do debate e dizer que a gente vai continuar conversando. Quero aproveitar e desejar para o senhor, para a sua família, um feliz Natal, uma feliz reta final do ano e a gente vai continuar debatendo os rumos de Carnaíba. Muito obrigado.
Muito obrigado, Nil, e a todos da Bajaú. Desejar a todos os nossos ouvintes um feliz É Natal, a passagem de ano novo boa e um 2018 melhor do que 17.
Conversamos com o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, no nosso Debate das 10.